Bom dia aos colegas que fazem o curso Afetividades, uma educação pessoal. Hoje vamos estudar o pensamento, os posicionamentos existenciais de um monge zen budista. O nome dele é Haemin Sunim. Haemin Sunim. Ele é professor na universidade dos Estados Unidos e, informalmente, ele começou respondendo e-mails, cartas para pessoas que tinham interesse em dialogar, em conversar, pessoas que buscavam com ele orientação, queriam faziam perguntas, assim, de um modo geral, né? E ele sempre procurava atender essas pessoas. Ele é bastante jovem, ele é da Coreia do Sul e mora nos Estados Unidos. E ele começou a responder com boa vontade, orientar essas pessoas dentro daquilo que ele conhecia. E então ele passou a receber convites, né? Porque quando ele entra nas mídias sociais, logo ele obtém... São muitas as pessoas que o procuram e ele obtém um reconhecimento e cada vez mais pedidos. Então as editoras o convidam e ele acaba aceitando um desses convites, publicando esses apontamentos dele. A obra dele sempre tem uma mesma linha de desenvolvimento. Ele coloca um texto pequeno, seguido de várias máximas, vários axiomas, e se tornou um grande êxito editorial no mundo inteiro. E hoje nós veremos o pensamento do Haemin Sunim, essa obra chamada As Coisas que Você Só Vê Quando Desacelera. Ele é uma das obras dele e que mostram alguém que tem uma formação no budismo, né? E que tenta traduzir esses conceitos de uma maneira bastante simples, usual, bastante compreensível, a ponto de poder o cidadão do cotidiano poder utilizar estes ensinamentos. Existem várias passagens aqui que dizem respeito ao que temos estudado no nosso curso, aqui é Afetividades, Educação Pessoal. Então vamos fazer um diálogo com ele e, à medida que dialogamos, vamos aprofundando os trabalhos que fazemos aqui. No prólogo, ele diz: como sou monge zen budista e fui professor de uma faculdade de artes liberais em Massachusetts, as pessoas costumam me pedir orientações sobre como lidar com os desafios da vida. Foi assim que ele começou. O Haemin, ele é muito jovem, ele não deve ter nem 50 anos. Há vários vídeos, vocês podem depois procurar, quem se interessar pela obra pode procurar, que vai encontrar muita informação a respeito. Então ele explica como surgiu a obra dele. Ele diz: em 2012, As Coisas que Você Só Vê Quando Desacelera foi lançado na Coreia do Sul. E aí ele diz que, a partir desse lançamento, logo disparou lá para o primeiro lugar. Em poucas semanas, ele vendeu milhões de exemplares, algo que ele não imaginava que pudesse acontecer. E nessa obra ele diz que traz 8 capítulos, né, que vão falar sobre vários aspectos da vida: amor, amizade, elementos do nosso cotidiano. Ele faz uma recomendação ao prefaciar a obra. Olhem a recomendação que ele nos dá, aqueles que forem ler o livro dele. Algumas pessoas devoraram este livro, como fariam com um romance. No entanto, eu recomendo que você leve o tempo necessário para refletir sobre o que acabou de ler antes de avançar. Olha, vou falar, claro, a minha opinião sobre isso é que eu concordo com o que ele coloca aqui. Pelo teor do livro, eu acho muito legal você, para aqueles que têm afinidade com o que ele vai colocar. Talvez fosse interessante isso que ele recomenda, né? Ir devagar, ir meditando sobre os temas que ele propõe. É um modo. E o livro é todo, ele é ilustrado, além das letras coloridas aqui, que eu tenho uma edição em papel, ele também tem lindos desenhos ao longo da obra. Vamos então ao trabalho. Por favor, peguem papel, caneta, anotem as considerações que vocês têm a fazer. Quando na filosofia clínica vocês estudam Schopenhauer, o mundo como vontade e representação, o famoso clássico dele, e que faz uma conversação da nossa filosofia ocidental com a filosofia do Oriente, do extremo Oriente, não é? O Schopenhauer e coloca em pauta uma discussão retornando não apenas a Platão, aos pré-socráticos também, quando ele fala da representação de mundo. E é um dos temas muito caros ao budismo. E é por aqui que este monge vai começar a conversação. Então ele diz assim: costumamos pensar que a mente e o mundo coexistem de forma independente. Se alguém nos perguntar onde está nossa mente, a maioria de nós vai apontar para a cabeça ou para o coração, mas não vai apontar para uma árvore ou vai apontar para o céu. Percebemos um limite óbvio entre o que se passa na mente e o que acontece no mundo. Em comparação com o vasto mundo lá fora, a mente aninhada dentro do corpo pode se sentir pequena, vulnerável e às vezes impotente. No entanto, de acordo com os ensinamentos de Buda, o limite entre a mente e o mundo, na verdade, é frágil, permeável e, no fim das contas, ele é ilusório. O mundo não é objetivamente alegre nem triste para produzir um sentimento correspondente em nós. Pelo contrário, os sentimentos se originam da projeção da experiência subjetiva da nossa mente no mundo. O mundo não é inerentemente alegre nem triste, ele apenas está aí. Talvez possamos entender melhor essa ideia a partir de uma conversa que eu tive com uma querida amiga, que é uma monge budista, responsável e meticulosa. Há pouco tempo, ela supervisionou a construção de um salão de meditação em seu templo. Depois de me contar, entre outras coisas, sobre a dificuldade para conseguir as autorizações necessárias e encontrar um profissional mais adequado para a obra, ela descreveu o processo de construção da seguinte forma. Quando chegou a hora de escolher as telhas, isso é a amiga dele contando lá, eu via telhas em todo lugar que eu ia. Reparava no material de que eram feitas, na espessura, no formato, e então, quando foi a vez do piso, tudo que eu enxergava eram tipos de piso. Eu naturalmente prestava atenção na cor, no tipo da madeira, no padrão, na durabilidade dos pisos que via por aí. De repente eu me dei conta. Quando olhamos para o mundo exterior, estamos enxergando apenas a pequena parte dele que nos interessa. O mundo que vemos não é o universo inteiro, mas uma parte limitada com a qual a mente se importa. No entanto, para nossa mente, esta pequena parte do mundo é o universo inteiro. Nossa realidade não é o cosmos, que se expande infinitamente, mas a pequena parte dele em que resolvemos concentrar nossa atenção. A realidade existe porque a nossa mente existe. Sem a mente, não haveria universo. Fecha aspas. Ele estava citando a amiga dele, que é monge também. Então, o autor, o Haiming Sumin, ele diz: quanto mais eu refletia sobre o assunto, mais essas palavras faziam sentido para mim. O mundo existe porque temos consciência dele. Não podemos viver numa realidade da qual não estejamos conscientes. O mundo dependente da nossa mente. O mundo depende da nossa mente para existir, assim como a nossa mente precisa do mundo para ser para ter consciência dele. Em outras palavras, pode-se dizer que a consciência da mente confere existência ao mundo. Visto dessa forma, a mente não parece tão irrelevante em relação ao mundo lá fora, não é? E o mundo que vemos com os olhos da mente é limitado. Então, se pudermos treinar a mente para escolher com sabedoria o foco de sua atenção, seremos capazes de experimentar o mundo de acordo com o nosso estado mental. Temos aqui várias considerações a fazer. Bom, então seria tudo resultado do que a gente pensa? Seria tudo resultado do que a gente sente? Se eu saio para a rua e vou caminhar e penso, bom, tudo que eu vou ver, tudo que vai acontecer, tudo que vai existir, só vai ser assim porque a minha mente é que decide isso. Se eu estou feliz, se eu estou bem, se eu estou inspirado, tudo será assim? É dessa forma que funciona? Bem, se nós tomarmos como um dos parâmetros para responder a isso, a historicidade, não apenas a nossa, mas a social, se tomarmos também a base categorial, época, contexto, cultura, a resposta é não. Categoricamente é não. Por mais que a pessoa saia inspirada, para cima, feliz, contente e tudo mais, se vazou radiação de uma usina atômica a alguns quilômetros dali, por mais que ela se inspire e faça suas considerações, infelizmente ela será afetada, ficará doente, usando a terminologia médica, por conta da radiação que vazou. Mas então, o que ele está dizendo aqui? Porque o que ele está dizendo aqui é que é como eu estou que vai servir. Só que ele diz algo também, ele faz referência ao mundo e diz que há uma correlação de coisas e que tudo isso está, de certa maneira, dentro de um grande conjunto. E agora? Como fazemos, não é? É uma discussão que na filosofia já gerou tanta literatura, tantos problemas, escolas. Tínhamos lá nas ilhas do continente europeu homens como Berkeley. Né? Berkeley levava isso ao extremo. Berkeley colocava que se você fechar os olhos e morrer, acabou, o mundo desaparece, não tem mais mundo. Não é? Era radical a experiência como ele colocava. Mas muitos outros filósofos se ocuparam com isso. Schopenhauer, vários deram seus pareceres a respeito desse tema. E não só no continente europeu. Hoje nos Estados Unidos existem áreas, disciplinas como neurociência, filosofia da mente, inteligência artificial, que também, direta e indiretamente, se ocupam desses assuntos. Sem mencionar, claro, as religiosidades e estudos feitos no mundo inteiro, como mostra esse monge zen budista. Como estamos na filosofia clínica, eu vou perguntar diretamente para os senhores, o que acontece com cada um de vocês? Neste curso nós temos colegas das mais variadas áreas. Temos psicanalistas, psicólogos, médicos, psiquiatras, filósofos clínicos, pedagogos, teólogos. Temos muitos colegas de muitas áreas aí de pesquisa. Como é a sua experiência pessoal? Quando observa pela sua historicidade como isso se passa. Quando você está feliz, bem inspirado, o que ocorre? Qual é o tipo de sensação, pensamento, que situações ocorrem? Não é difícil rastrear isso, não é? Basta você passar um olhar vagaroso, atencioso à sua historicidade, não apenas pregressa, você pode rumar para um futuro, o que acontece quando você se ocupa dos seus projetos, das coisas que estão por vir, entre outros elementos. Para alguns, rapidamente, a consideração é que há sim um forte fator predisponente que faz com que, quando você está inspirado e bem, as coisas se comportem de determinada forma. seja por influência sua, seja pela intercessão que você estabelece, por você estar bem, você conversa de uma forma, você interage de uma forma, consegue perdoar melhor, consegue ser mais compreensivo, paciencioso, inspirado. E quando está de outra forma, irritado, sonumbático com alguma coisa, aí é diferente, qualquer coisa irrita, você desfaz, o seu animalzinho de estimação se apresenta febril, seu filho chora, as coisas não funcionam direito, é assim que é para você? Se é assim que é para você, por favor, uma recomendação seria então a prudência quanto ao que você pensa, quanto ao que você interage, quanto ao que você elabora com relação às outras pessoas e você mesmo, não é? Essa seria uma recomendação. Mas para aqueles para os quais isso não diz respeito, por exemplo, eles acham, pela experiência que têm, pela historicidade que têm, que não é nada disso, que independente de como estão, lá fora as coisas acontecem e deixam de acontecer de uma forma completamente autônoma. Se assim for, então já os caminhos são outros, não é? Observem sempre, por favor, conforme a experiência que os senhores têm diante disso que estamos vendo, ok? Algumas páginas depois ele coloca o seguinte: para ser sincero, às vezes me pergunto se um monge zen budista deveria ter uma agenda tão cheia como a que eu tenho. Mas então me dou conta de que o mundo, que não é um mundo exterior, que é um turbilhão, é apenas a minha mente. Vejam como ele coloca. Ele diz porque ele dá cursos universitários, ele viaja de férias, ele responde a pessoas, ele fica horas, às vezes, no templo lá do mestre dele, ele serve de intérprete para pessoas que não falam inglês. Nossa, ele faz inúmeras atividades, né? E ele diz que, de repente, a cabeça dele está cheia e tudo mais. Ele diz, ué, mas não é a gente que define as coisas e tal? Como é isso? E ele, então, chega à conclusão de que, para ele, ele mesmo promove essas coisas. Ele gosta desse trabalho, ele gosta de se encher de atividades e tal, então é natural que ele fique, às vezes, cheio. Então ele termina todo esse capítulo dizendo assim: portanto, quando estiver se sentindo muito sobrecarregado e ocupado, lembre-se de que há algo que você pode fazer. Quando a mente descansa, o mundo também descansa. Assim pensa esse monge zen budista, o Haemin Sunim. Bem, em filosofia, alguns colegas poderiam perguntar, como assim? Se há uma guerra civil, se há uma grande eclosão de fatores, como uma Segunda Guerra Mundial, e eu estou lá no meio, num país, vivendo minha vida em paz, trabalhando, quer dizer que se a minha mente descansar, o mundo ao redor vai descansar, a guerra vai parar, não vão mais explodir bombas, não... As pessoas vão ter paz, é assim que funciona? É isso que ele quer dizer? Como dimensionar isso? Não é? Há fatores aqui que podem levar a pessoa a elementos completamente alienantes e perigosos. Não é? Uma pessoa, por exemplo, pode tomar palavras assim e fazer inferências e considerações que o autor não colocou, e levando a pessoa, inclusive, a riscos. Uma pessoa que está fazendo uma quimioterapia, o estado dela é muito grave. Então ela pode considerar que se ela se acalmar, se a mente dela estiver bem, vai ficar tudo bem? Não vai nem sequer precisar mais fazer isso? É assim que isso funciona? Vejam as prudências, os cuidados que precisamos ter com fatores como estes, não é? A dimensão. Para algumas pessoas, isso que o autor coloca funciona como poesia, como elemento metafórico, como um movimento de inspiração. Elas, então, se acalmando, relaxando, de fato, o mundo fica melhor, elas conseguem lidar melhor com as agruras da vida. Para outros, não. Para outros, isso vai muito além e alcança dimensões que ultrapassam uma base categorial. Mas como saber qual é o que é para cada um? Como ter os cuidados adequados de modo a não tornar o que já é difícil ainda mais problemático, não é? Isso é parte dos nossos estudos aqui, é parte do que a gente tem feito. Eu vou fazer uma pequena parada aqui para ouvir os senhores, ok? Antes de prosseguir para os capítulos intermediários, nos quais ele vai falar de amizades, relacionamentos, sempre conforme essa diretriz inicial que ele colocou aqui. Deixa eu desligar aqui o gravador. Prosseguindo então, após a consideração dos colegas, observem o que um dos colegas colocou há pouco. Não é? Para ele, o tópico 1 da estrutura de pensamento, como o mundo parece, atrelado à base categorial, é importante. Para ele poder ter paz, para ele poder se tranquilizar, o ambiente precisa colaborar com ele. As pessoas precisam estar em paz, as gaivotas voando no céu, é primavera, ok, isso colabora com ele. Claro que não vamos agora universalizar e achar que sempre precisa ser assim. Para algumas pessoas, a participação do meio não é tão relevante. Aristóteles colocava que o meio sim precisa colaborar para a gente ter paz. Mas isso era a opinião do filósofo no contexto dele, na época dele. Precisamos ver com filósofos clínicos como é a nossa posição para cada um de nós. Para alguns, a colaboração do meio é a maior parte. Então, a lição que já fica aqui subjacente a isso, qual é? Não é? Para aqueles que procuram por paz, por harmonia, por quietude, por inspiração, e são dessa forma, então, o cuidado com o meio, onde estão? Né? Talvez seja interessante mudar, ir para outro lugar. Eu estava vendo em casa aquela obra, aquele filme, revendo, na verdade, A Insustentável Leveza do Ser. Um filme belíssimo. Peguei no meu catálogo de DVDs, um filme antigo. O livro já era belíssimo. E esse é um caso muito raro no qual o filme ainda parece ser muito mais bonito do que o livro do Milan Kundera. A obra trata da invasão russa na Tchecoslováquia, no período do pós-guerra, e conta a história de um neurocirurgião e sua esposa, fotógrafa, e eles saem da Tchecoslováquia, vão viver na Suíça, então depois eles retornam à Tchecoslováquia, e aí mostra toda aquela questão, né? Quando eles passam na fronteira, o passaporte já não é devolvido, a câmera fotográfica dela é confiscada e tudo que eles vivem ali. E essa obra do Milan Kundera, ela mostra como para algumas pessoas o ambiente possui relevância. Para essa menina, por exemplo, a Teresa, aliás, o filme é de uma beleza, todo ele, a construção, desde a fotografia, o enredo, que obra rara, né? A Insustentável Leveza do Ser. A Teresa, no filme, a personagem que é fotógrafa, para ela o ambiente é importante, é muito importante o que corre ao redor dela. A paz dela, o bem-estar dela, deriva disso. Chega um ponto em que ela já desconfia de todo mundo, porque ela não sabe se ela está conversando na rua e alguém ouve, ela não sabe se alguém infiltrado daqueles que tomaram o país dela, os russos, né? Há um diálogo no qual ela é chamada a responder por fotos que ela fez, e aí um soldado russo diz para ela: você não entende que nós amamos vocês, nós estamos aqui para proteger vocês? E ela responde a ele, ela diz: proteger do quê? Proteger de quem? Não é? Quem pediu proteção aqui no nosso país? Vocês invadiram tudo isso. Essa é a situação. E então, esse neurocirurgião tinha escrito um artigo que contra o governo e tiram. Ele trabalhava num dos principais hospitais da capital, em Praga, e proíbem que ele trabalhe como médico, como cirurgião, permitem que ele limpe vidros dos prédios. É isso que ele vai fazer para ganhar a vida dele. Ele e a Teresa acabam voltando para o interior da Tchecoslováquia, vão morar numa fazenda lá de um senhor que ele havia operado há alguns anos e vivem lá felizes nessa fazenda, longe de tudo, né? Então são os momentos mais felizes. No momento em que eles estão voltando de uma... Eles foram dançar num lugar ali pertinho, beberam, brincaram, dançaram, e ela se aproxima dele no caminhãozinho e diz: "No que você está pensando?" E ele diz para ela: "Estou pensando em como eu sou feliz." Mas aí a base categorial, o contexto era diferente, e para ele, para ela, isso era fundamental. Ou seja, uma das formas de trabalharmos isso que estamos vendo nesta obra, as coisas que você só vê quando desacelera, é procurarmos exatamente uma aproximação conforme cada um de nós é, com os fatores que conciliam as nossas buscas. Se para você o que você almeja, o que você está construindo para a sua vida é paz, é inspiração, é realização de vários fatores que têm a ver com você, o que colabora com isso? O que intoxica isso? Até que ponto você tem, consegue administrar esses fatores, empurrar para lá, tirar coisas, acrescentar coisas? Ou, no final do capítulo, o Haemin Sunim escreveu assim, ó: "Conhecemos o mundo apenas pela janela da mente. Quando a mente está agitada, o mundo também está. Quando a mente está em paz, o mundo também está. Conhecer a nossa mente é tão importante quanto tentar mudar o mundo." Assim pensa este monge zen budista. No próximo capítulo, ele vai trabalhar as emoções. E ele diz, ele convida o leitor, ele diz: "Seja amigo das suas emoções." Vamos lá, vamos ver como ele posiciona esses elementos. Ele diz assim: "O que as pessoas mais querem saber quando me pedem conselhos e mensagens é saber como lidar com emoções negativas fortes, como a raiva, o ódio, a inveja. A boa notícia é que quem levanta essa questão já tem meio caminho andado. O simples fato de perguntar indica que há uma consciência suficiente para notar o estado negativo da própria mente, o que não é algo fácil de se fazer. A maioria das pessoas está completamente envolvida com as suas emoções e tem uma autoconsciência limitada. Quem faz este questionamento percebeu o que acontecia em sua mente no momento em que era arrebatado por um turbilhão de emoções negativas. Parou por um instante e me mandou a mensagem. Quando as pessoas percebem uma emoção negativa nascendo, seu primeiro impulso é controlar, de forma a não se sentirem sufocadas nem ameaçadas por ela. Querem se livrar da sensação na mesma hora ou fugir dela, e quase nunca pensam que o assunto merece uma compreensão mais profunda. É provável que essa seja a razão pela qual se usam expressões como gerenciamento da raiva, superação do ódio ou, em vez de, seja amigo de suas emoções. É difícil controlar depressa uma emoção negativa. Quanto mais tentamos, mais forte ela se torna e vem à tona. Mesmo que sejamos capazes de controlá-la, podemos acabar apenas reprimindo-a, só para que seja extravasada no futuro. Considerem como pesquisadores se o que o monge coloca é o que se passa com os senhores, com as pessoas que os senhores atendem. É sempre assim? Não, não é. Há muitas pessoas que conseguem, sim, debelar emoções negativas, conseguem facilmente afastá-las, Nós vemos isso desde o consultório até o nosso cotidiano. Há pessoas que dizem, ah, não, não quero pensar isso, não. Troca aí o disco, vamos falar outro assunto. Agora. E já corta um assunto pela raiz, não é? E aquilo vai embora. Não quer dizer que ficou reprimido, não quer dizer que tá, que virá depois. Alguns conseguem fazer isso. Outros usam outros recursos, não é? Outros desabafam, falam realmente aquilo que estão sentindo e aquilo já para eles está equacionado. 5 minutos depois eles já estão bem, já não há mágoa, não há nada disso. Não é? Vocês observam no consultório. Mas o que o monge Heiming coloca não é assim, a experiência dele é outra. Não é? Ele coloca que há um problema aqui. E aí ele pergunta, então o que devemos fazer? Vamos ver o que ele propõe como uma ação específica, objetiva para isso, tá bem? Ele escreve, como podemos entender melhor nossas emoções negativas e tentar solucioná-las em vez de reprimi-las? A resposta é bem simples. Tudo o que precisamos é separar a energia crua dessas emoções dos rótulos linguísticos que as acompanham, como raiva, ódio, e testemunhar calmamente até que a energia se transforme em outra coisa. O importante aqui é não se apegar às palavras como raiva, ódio, inveja, e ao invés disso, observar a energia crua por trás delas. Apesar de ser algo sutil, a energia se modifica com frequência, enquanto os rótulos permanecem estáticos. Se você retirar o rótulo, entrar em contato com a energia crua, logo vai perceber que a emoção negativa é algo temporário, que muda, sem que você precise se esforçar para isso. Digamos, por exemplo, a raiva. Observe-a, sem se deixar abalar. Você vai ver que a raiva lentamente se transforma, revelando uma camada mais profunda de emoção ou desaparecendo sozinha. Se outra camada de emoção se revelar, faça com ela o mesmo que fez com a raiva. Este procedimento clínico que ele recomenda, que aqui, claro, ele não usa essa terminologia, procedimento clínico, de fato, para muitas pessoas, isso pode funcionar, sim. Para aquelas pessoas que têm uma forte epistemologia, por exemplo, isso pode, é promissor, não é? Ao observar, ao vivenciar o que está se passando, alguns já começam a drenar, encaminhar e resolver essas questões. Para outros, não. Para outros, há um desdobre de ações, há uma retomada e aprofundamento até desses fatores, não é? Com justificativas, ressalvas para estar sentindo essa mágoa, essa raiva, não é? Para cada pessoa isso vai funcionar de uma maneira. Mas eu gostaria de chamar a atenção de vocês para um fator. Hoje, grande parte das terapêuticas, eu diria que talvez a grande maioria, para não dizer quase a totalidade, prega muito esse fator, que reprimir não é bom, que reprimir não é uma medida adequada, que é melhor você dar outro encaminhamento. De onde vem isso? Por que reprimir uma emoção não é silenciá-la, dizer para ela não se pronuncie? Por que isso se tornou, em grande parte, algo que já a priori é tido como nocivo, independente do que será. Há vários fatores para isso ser assim hoje. Fatores sociológicos, culturais, fatores que ultrapassam os anos 1800, que foram muito difíceis quanto a isso, não é? Duas grandes guerras, a inserção da mulher no mercado de trabalho do mundo, vários fatores que ocorreram durante as últimas décadas, fazem com que hoje essa questão de reprimir essa emoção se torne algo já quase a priori ruim. Não é reprimindo que vai resolver. Em filosofia clínica, não temos como adotar um padrão como esse. Para muitas pessoas, reprimir resolve completamente. Sabe, há pessoas, por exemplo, que elas têm um ímpeto de raiva, um ímpeto de agressão e elas sabem que estão se contendo com grande custo e empenho, estão reprimindo isso, E não quer dizer que isso vai ser nocivo, ruim, que isso vai explodir depois de outra forma. Não, são formulações prontas. Se vamos de fato à alteridade, ao outro, o que nós encontramos? Algumas pessoas, elas têm, por exemplo, a composição entre os tópicos estruturais, a autogenia, é muito forte. A relação tópica, e alguns têm uma grande propensão a digerir fatores pesados, densos. Sabe, eles conseguem sim administrar isso, isso se dilui na malha intelectiva, gerando coisas, inclusive, às vezes muito, muito bonitas para os nossos padrões de época. Sabe, há pessoas que, quando reprimem certas coisas, depois elas vêm, transformam isso em sabedoria, em experiência, em paciência, em coisas que são promissoras para ela e para o ambiente no qual elas vivem. Agora imaginem se eu já partir do ponto de vista que eu digo, não, você não deve se reprimir, nunca faça isso. Aí fica complicado, não é? Para algumas pessoas. Porque isso às vezes é parte do modo pelo qual a pessoa se expressa no mundo. Para outras coisas, ela pode não reprimir, pode ser diferente. De certa maneira, como o Haiming Sunim, este monge zen budista, encaminha as questões, ele acaba encontrando alguns problemas que ele procura responder. Vejam essa questão que ele coloca dentro desse capítulo. Alguém deve estar se perguntando: o que há de tão legal em apenas observar? Isso não é evitar a realidade? Ou seja, ele está falando quanto à maneira de lidar com raiva, mágoa, né? A pessoa ficar observando aquilo sem o rótulo que está se passando. Então ele diz: o que há de tão legal em observar? Isso não é evitar a realidade? E ele responde: muito pelo contrário, você não a estará evitando. Na verdade, estará encarando a realidade. Em vez de se deixar tomar pela emoção sem qualquer autoconsciência, você vai se questionar e sentir o que há ali. E, à medida que fizer isso, se dará conta de que a emoção negativa não é uma realidade fixa. Ah, vejam, nós temos várias questões aqui. Uma delas é isso, quer dizer, por que a mágoa, a raiva, a dor, isso não é a realidade, mas o que ocasiona isso é que é a realidade. Não é? Qual é o fundamento de questões como estas? Não é? Qual é o fundamento que diz que a realidade é o que se passa nos bastidores de algo e não este algo? Se você vai a uma peça de teatro, qual é a realidade? A realidade é que aquilo ali é uma peça de teatro? A realidade é que os atores ali estão encenando? A realidade é a mensagem que a peça passa para você? Uma peça de Bertolt Brecht mostrando o que estava se passando na terra dele, com aqueles problemas todos. A realidade seria a mensagem que eles estão passando? A realidade seria o que você está sentindo enquanto você acompanha a peça de teatro? Qual é a realidade? Quem define o que vai ser a realidade? Não é? Isso é parte significativa dos trabalhos em filosofia clínica. Por vezes, naquela peça de teatro, a realidade é que a pessoa foi lá porque precisa espairecer, está muito carregada com problemas de sua vida. Essa é a realidade. Outras vezes, tudo aquilo que está se passando ali não interessa para a pessoa o que é realidade, o que deixa de ser realidade. Isso não importa. Nem entra nas considerações dela, o que entra em consideração são outros fatores. Por exemplo, fator estético. Ela gosta de poesia, gosta de música, isso a peça de teatro mostrará. Ela está curiosa. Ela foi ver a peça dançando na chuva e ela está muito curiosa para saber como é que dentro de um teatro eles vão fazer a chuva acontecer, como é que o ator vai dançar com o guarda-chuva aberto e dançar no meio do palco, como faz tudo isso, não é? Ela está curiosa. Então é outra coisa que está em andamento. No consultório, quando uma pessoa diz que está com medo, com raiva, com amor, com saudade, vivendo uma perda, vivendo uma esperança, e o critério na clínica, por exemplo, às vezes vai caminhar para o que é realidade, o que não é realidade, o que está se passando. Quando é isso que está em andamento, aí sim nós vamos pesquisar com tudo que vocês têm estudado, exames das categorias, historicidade, estruturas de pensamento, etc. Para vermos, às vezes, há duas realidades. Há uma que ela considera mais próxima, outra mais distante. Às vezes tudo é um sonho, nada daquilo é realidade para a pessoa. E assim vai, não é? Mas seja como for, ao identificar esses critérios da pessoa de realidade, veremos o que isso tem a ver com os assuntos últimos que ela está trazendo. Bem, daqui a pouco farei mais uma parada para que vocês possam colocar questões, considerações. Ele recebe muitas e muitas e muitas questões de pessoas perguntando o que fazer quando estão para baixo. Olhem o que ele escreve. Haimin Sunin, estou me sentindo para baixo, o que devo fazer? Ele responde, observe o sentimento em silêncio, sem tentar mudá-lo. Ele vai mudar sozinho. Como se estivesse olhando para uma árvore ou sentado à beira de um rio contemplando o fluxo da água, observe seus sentimentos como se fossem exteriores a você. Se observá-los dessa forma, por apenas 3 minutos, vai perceber que a energia e a textura de seus sentimentos estão mudando lentamente. Então, o que o Haimin propõe nas suas orientações em budistas é aquilo que na filosofia clínica os senhores estudam como a dissociação, os deslocamentos, né? Deslocamento curto, deslocamento longo, via abstrações. Você joga lá para fora o problema, a emoção e a observa. Vocês sabem, há muitas pessoas para as quais de fato isso funciona perfeitamente, não é? E há muitas maneiras pelas quais fazemos isso na clínica. Por exemplo, né? Você pode colocar só como ilustração. Às vezes a pessoa não consegue fazer como o monge Haimin Sunin está propondo aqui. Ela nem consegue pensar, mas como? Como é que eu pego a raiva e boto lá fora e observo? Mas há maneiras sofisticadas de você fazer isso. E a clínica, o estudo da historicidade, tudo permitem. Vou dar alguns exemplos para vocês, ok? Vamos supor que a pessoa está muito magoada porque ela perdeu alguém que ela amava, etc. E você coloca para ela, fulano, olhe, deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que a sua tia, a Judite, Ruth, Esther, que você amava tanto, como é que ela lidava quando perdia pessoas assim? Como é que ela fazia? Para algumas pessoas é automático. Elas pegam essa mágoa da perda e já colocam lá na tia delas, a tia Judite, a tia Esther, que vai, na mesma hora, responder da maneira mais maravilhosa. Ah, minha tia, ela sabia muito bem lidar com isso. Para ela, a gente não perde nada nessa vida. Se a gente viveu legal e bem com uma pessoa, isso é que tem que contar. E não o momento que a pessoa foi embora, porque isso para ela era reduzir toda a experiência a um ponto no qual a pessoa foi embora, já que um dia todo mundo morre, um dia é natural que isso aconteça. E então, se ela, na estrutura de pensamento dela, consegue fazer a recíproca de inversão, o deslocamento longo ou curto, isso na mesma hora já ganhou outro encaminhamento. Certa ocasião, recente, não faz muito tempo, um colega nosso estava com problemas muito graves, me ligou, pedindo orientação e tal, e eu disse para ele, olha, eu vou fazer o seguinte, eu acho que eu posso sim tentar te ajudar de uma boa maneira. Eu vou te colocar em contato com uma pessoa X, Y, que é um grande conhecedor nesse assunto aí que você está falando, tá bem? E coloquei. E foi, olha, foi o que essa pessoa, os dois em intercessão de EP fizeram juntos, vai muito além do que qualquer coisa que eu pudesse fazer, não é? Porque na EP desta pessoa, deste colega que me procurou, era muito importante, fundamental, que para aquela questão específica, quem lhe dissesse o que fosse, tivesse um respaldo baseado em autoridade, poder, conhecimento, aí sim, ele acataria e ficaria bem tranquilo. Foi o que aconteceu. Claro que às vezes nós não temos tempo, não temos alcance, não temos nem conhecimento para agir dessa forma. Isso acontece. Estamos sempre a uma tentativa, não é? De elaborarmos esses elementos. De fato, o que o Raymond Sunin coloca para muitas pessoas pode sim auxiliar, pode sim ter relevância, né? A questão é quando, com quais pessoas, de que maneira. Ele diz que muitas pessoas falam, como posso esvaziar a mente durante a meditação? Quanto mais eu tento, mais pensamentos parecem surgir. Então ele responde, isso é completamente normal, porque a tentativa de esvaziar a mente também é um pensamento. Não tente se livrar dos pensamentos, não vai funcionar. Ao invés disso, testemunhe o nascimento de um pensamento e testemunhe o desaparecimento do pensamento. No momento em que tomar consciência disso, a mente vai se calar e se tornar clara. Para as pessoas para as quais isso é assim, há muitas dicas. Por exemplo, vejam, se eu disser para um dos senhores, observe como nasceu esse pensamento seu. O que foi a primeira ação? Aí você diz, veio a lembrança daquela vez que eu estava na praia e a luz da casa não funcionava. Muito bem. Como é que ele termina esse pensamento que você teve? Ah, com mal-estar e já vontade de não querer ir para a praia. Muito bem. É assim que começa, se desenvolve e termina. Alguns conseguem, outros não conseguem. Para aqueles que não conseguem fazer assim, você pode utilizar, por exemplo, um roteirizar. Você pode dizer, fulano, me fale quando você foi para a praia, o que aconteceu desde o início. Aí a pessoa te conta, é uma forma também de fazer a mesma coisa via roteirizar. Há muitas maneiras, ok? Precisamos ver quando é para cada pessoa e quando é funcional, quando isso tem a ver. Ah, existe uma outra questão importante aqui, que o Raymond Sunin, na obra As Coisas que Você Só Vê Quando Desacelera, nos auxilia muito. Que, aliás, é um dos temas que a gente discute volta e meia. Vou ler para vocês. Gostamos de falar sobre coisas exteriores a nós, porque nossa mente está acostumada a fluir para o mundo. No entanto, pessoas espiritualizadas revertem o fluxo e olham para dentro. Elas param de falar sobre assuntos exteriores e se treinam para ter intimidade com a própria mente. Isso nos nossos dias é um dos elementos que rapidamente ganham volume, proporção e você encontra por muitas partes, né? Observem, é um padrão da nossa época, provavelmente mais um deles, né? Como isso que nós separamos como dentro e fora, né? Colocar as coisas fora seria o mundo ao nosso redor, aquelas coisas. Vocês compreendem isso pelos estudos que fazemos. Essa maneira de dividir as coisas e fazer com que a pessoa se volte para as impressões, para os pensamentos, é um dos elementos que cresce muito nos nossos dias. Mas considerem, por favor, que existem formas de meditar e de ser sábio olhando para fora e bem pouco para dentro. É uma outra forma de sabedoria, é uma outra forma de construção de coisas, mas também existe, também é um modo de crescimento e de estudos, né? Tem uma parte em que ele trabalha os conflitos entre pessoas. E ele fala que hoje entre a fonte, uma das primeiras e mais importantes fontes de conflitos, é essa coisa da pessoa precisar ter razão, dela precisar estar certa, dela precisar se firmar, Vamos ver nas palavras dele o que ele vai colocar sobre isso. Podemos entrar em conflito por causa de visões políticas, crenças religiosas ou valores pessoais. Se a conversa entra no território da discordância, logo se transformará em discussão. Ninguém sente que está sendo ouvido nem respeitado, e o que resta é raiva, confusão e mágoa. Os senhores, aliás, veem muito isso em clínica, não é? Quantas vezes no consultório acontece conosco que você, dependendo da interseção que tem, precisa desautorizar o discurso do partilhante, dizer, olha, eu não acho que é por aí, não penso que é assim, pela sua própria historicidade, acho que você está agindo de maneira contraproducente. Por vezes há espaço para fazermos isso, via intencionalidade, para algumas pessoas, para outras é inimaginável um discurso como esse, né? O que colhemos usualmente quando entramos via esse discurso? Em boa parte dos casos, a pessoa pode dizer, o senhor não está me ouvindo, eu sinto que o senhor não está me ouvindo. Para algumas pessoas, a discordância é sinônimo de você não me ouve. Para outros, a discordância é você está contra mim, não está me ajudando. Para outros, a discordância é falta de compreensão. Ah, senhora, o senhor está dizendo isso porque realmente ainda não me compreendeu. Mas alguns vão além e colocam, não, isso que você está vendo eu não vi, quero ver melhor, vamos discutir, vamos conversar, quero saber se é assim mesmo, já é outra postura. Ele coloca que nos nossos dias não é comum, né, que pessoas discutem, logo ficam chateadas, magoadas. E aí ele faz algumas considerações sobre isso. Ele fala assim, precisamos nos perguntar se valeu a pena fazer o outro se sentir infeliz ou magoado em nome da defesa das nossas crenças. Por favor, considerem isso. Sabe, por vezes uma discussão sem, por uma irritação, você joga no final um feriadão inteiro fora. Sabe, uma bobagem, a outra pessoa, o outro estava errado, você tinha razão, mas e daí? Sabe, o vice-versa, o outro, o que é essa coisa de eu preciso ter razão, eu preciso ser eu o certo? Por quê? Perguntem-se, por favor, a vocês mesmos. Isso fere, arranha o espelho da dignidade, arranha a nossa autoestima, arranha a nossa, nós precisamos de fato ser íntegros, puros, corretos. Nenhum de nós é isso. Cada um de nós erra. Cada um de nós tem suas pequenas coisas, às vezes, que a gente se envergonha, né? De, sabe, coisas tão pequenas, às vezes, né? Pequenas raivas, pequenos ciúmes, pequenas bobagens. Que síndrome da perfeição é essa, né? Aliás, um belo livro daria, um texto, né? A Síndrome da Perfeição. Talvez uma hora dessas a gente faça um workshop sobre isso. É o que ele está perguntando aqui, não é? E na opinião do autor, ele diz, a maturidade vem com a experiência. Uma lição da maturidade é que devemos aprender a não levar nossos pensamentos tão a sério e a moderar nosso ego para enxergar o panorama mais amplo. Estar certo não é nem de longe tão importante quanto ser feliz com alguém. É, tem uma opinião muito bonita. Aqui tem coisas que às vezes você lê e você diz, olha, eu acho que eu estou quase concordando com isso. Quando se aproxima às vezes do que a gente sente e pensa, né? Depois em algumas umas páginas para frente, juntam uma ramificação de flores amarelas muito lindas que tem aqui como ilustração, ele escreveu, muitos conflitos da vida podem ser resolvidos se nos colocarmos no lugar do outro. Tente enxergar as coisas sobre o outro ponto de vista. Se você só considera seu lado, você não é diferente de uma criança. Um pensamento robusto para os nossos dias e para a clínica. Seu esposo, sua esposa, chegam em casa irritados. Estão com... Você diz, vamos jantar alguma coisa? E a resposta vem torta, atravessada. Aí você se afasta. Depois você se aproxima e pergunta se a pessoa quer um chá, que você vai fazer um chá. Nova resposta atravessada. Aí a pessoa vai lá para dentro, pega um livro, fica resmungando coisas, falando sozinha, falando para você, falando para o mundo, não sei o que e tal. Qual é a sua atitude usual quanto a isso? Você toma para você? Já começa a ficar furioso e zangado? O que, que a pessoa está pensando? Quem ela pensa que ela é? Como pode tratar você assim? É assim que você age? Ou você procura saber o que aconteceu? Professor, não adianta eu querer saber o que aconteceu. Vou lá perguntar, a pessoa diz, ah, não é nada, não é nada. Me deixa, me deixa. É isso? Mesmo que seja isso, é só então você já bastou, agora você já vai ficar furioso? Essa pessoa com quem você vive está ameaçada de demissão e ela precisa muito do trabalho, do salário, para pagar uma cirurgia, para pagar uma prestação importante e ela está muito apreensiva. Para alguns, só saber disso também não resolve. Mas para alguns, se forem, se você perguntar, escuta, você nunca passou por algo assim? Você nunca teve necessidade muito grande do seu salário para sanar uma cirurgia que já estava marcada e você precisava e não tinha com quem contar? Você nunca passou uma coisa dessas? E a pessoa, então, já se coloca no lugar da outra. Senão é realmente horrível, né? Nossa, a gente fica muito mal, eu sei como é que é isso, puxa vida. É, não, até que ela não está nem reagindo tão sério, tão... Nossa, eu fiz muito pior, não sei o quê. Aí começou a entender. Conseguiu ir ao mundo do outro. Alguns fazem assim, outros fazem de outras maneiras e outros não fazem de maneira nenhuma. Não se deslocam mesmo. Não é? Elas precisam ser atendidas, elas, nas coisas delas, ponto, fim. Não tem essa coisa, não. Não é? Para cada pessoa, isso é de uma forma... Para o autor sobre isso, ele diz, criticar é fácil. Quando o crítico tenta se encarregar das coisas dos outros, logo entende que nada é tão fácil quanto fazer críticas. Criticar sem apresentar soluções só vai servir para inflar o ego do crítico. É como ele entende estas questões. Bem, a obra prossegue. Quando ele fala sobre relacionamentos, ele coloca algumas coisas que saem, destoam muito de tudo que temos trabalhado aqui. Então eu deixei essa parte para que vocês, quando lerem a obra, tirem as próprias conclusões. Mas ele traz muitas e muitas páginas adiante algo que tem relevância aqui para os nossos estudos. Ele fala de três ideias libertadoras. É quase uma síntese do trabalho do autor. Vejam, primeira ideia, as pessoas não estão tão interessadas em mim como eu sempre pensei. Primeira ideia libertadora, as pessoas não estão tão interessadas em mim quanto eu sempre pensei. Segundo lugar, ele diz, nem todo mundo tem que gostar de mim. Segunda ideia, nem todo mundo tem que gostar de mim. Terceira ideia libertadora que ele escreve é, se formos brutalmente honestos, a maior parte do que fazemos é para nós mesmos. Eis as três ideias libertadoras. Por último, e já encaminhando para a parte final da nossa aula de hoje, eu gostaria de trazer para vocês a parte em que ele fala dos caminhos espirituais da mesma família. Uma parte, mais um trecho muito bonito da obra deste autor, deste monge zen budista. Ele diz, quando o seu caminho espiritual é diferente do de seu parceiro, quando seus irmãos tentam convertê-lo à nova crença deles, Quando seu filho decide seguir um caminho diferente, isso pode criar tensão, constrangimento, estresse. Desentendimentos e discussões podem surgir e, de repente, você se vê tendo que organizar um funeral, um casamento ou um feriado religioso. É irônico que a espiritualidade tenha se tornado fonte de conflito, já que seus ensinamentos costumam pregar o amor e a reconciliação. Para quem estiver passando por problemas por ter dois caminhos espirituais na mesma família, eu gostaria de oferecer este conselho. Antes de qualquer coisa, tente entender que o que deixa você tenso, constrangido, não é a questão espiritual em si, mas a pressão de seus familiares para que você haja de determinada maneira. Você pode se ressentir da insistência e do moralismo deles, ou pode sentir que o caminho espiritual deles é estranho, pouco ortodoxo. Uma boa solução para uma situação como essa é aprender um pouco sobre o outro caminho espiritual. Encontre um livro escrito por um membro reconhecido daquela tradição. Estude-o. Se você tiver a mente aberta e disposição para aprender, logo vai descobrir que alguns aspectos do outro caminho são parecidos com alguns dos seus. Apesar de os símbolos exteriores serem diferentes, o significado por trás deles pode lhe parecer estranhamente familiar. Bem, para pessoas que possuem grande abertura para a recíproca de inversão, isso pode eventualmente abrir sim horizontes, né? Pessoas que, se você diz que você é de determinada crença, de determinada postura, opinião, alguns vão sim conseguir ler algo do que você oferece e vão conseguir fazer aí uma interação, entender. Mas considerem, por favor, que há pontos inegociáveis. Por vezes há, não é sempre. Há questões que não há como você fazendo isso, você vai atenuar, de forma alguma. E nós temos grandes filósofos trabalhando essa questão. Um filósofo que atualmente trabalha muito essa questão é Habermas, não é? No discurso social, ele trabalha, tem um longo trabalho nisso. E há muitas dificuldades, ok? Por vezes você senta uma pessoa que é vegetariana com uma pessoa que é carnívora. Com essa melhor boa vontade dos dois lados, alteridade, disposição para ir e entender o mundo do outro, e não há acordo na hora de deliberar. Bom, então nós vamos manter ou vamos fechar os frigoríficos? Não há acordo. Sabe, um diz, então vamos diminuir, mas vamos deixar aberto. Outro diz, de jeito nenhum. Não tem história, tem que fechar. Mesmo um tendo ido ao mundo do outro, compreendendo as razões do outro, às vezes não há. Já consideraram conflitos políticos que estão em andamento pelo mundo inteiro? Dos dois lados, há pessoas que querem a paz, que querem, da melhor das boas intenções, a paz. No entanto, em muitos casos, quando se aproximam para de fato poderem negociar essa paz, há pontos que às vezes eles não conseguem ultrapassar. Uma pessoa defende, por exemplo, o aborto, o direito ao aborto. Ela vai, ela faz, ela opina. E o outro, por razões religiosas, diz não. E agora? Não é como fica isso? Será que no final de toda uma discussão vai haver? Não é? E quando tiver algo em andamento, for um filho ou um neto dos dois que vai fazer, diz que a pessoa pode deliberar, o outro diz que não. Não se trata nem de acordo, se trata de convivência e outras questões que às vezes é muito complicado. Neste trabalho que nós fizemos hoje, nós trabalhamos as questões da afetividade pela belíssima obra de Haemin Sunim, As Coisas que Você Só Vê Quando Desacelera. Um livro muito bonito, com questões que ele trabalha sobre os nossos dias, sobre as questões deste momento no mundo. E mais um autor procurando auxiliar a caminhada que tantas vezes é difícil, né, da humanidade. Vou desligar o gravador, pois chegamos ao final da nossa aula de hoje, para ouvir considerações, reflexões dos senhores sobre nosso trabalho de hoje.